Rádio Batuta apresenta Batuta na Flip.
Bom, então bem-vindos a mais essa, conversa sobre literatura, sobre livros de cabeceira, sobre livros de estimação que o IMS promove já quase tradicionalmente aqui na Flip. É a terceira vez, é quase uma tradição, acho que é o terceiro ano que o IMS promove essas conversas literárias aqui na casa. A primeira vez foi personagens de estimação, agora são, como no ano passado, são livros de estimação. E a convidada da vez é a Lila Azam Zangane, que acaba de publicar pela Objetiva Alfaguara um livro difícil de descrever, de definir, que é O Encantador, Nabokov e a Felicidade. Um livro sobre, a partir, em torno da figura de Vladimir Nabokov. Ela falou sobre isso hoje, na mesa do meio-dia, agora... Da tarde, ela escolheu como livro de estimação, ou cabeceira, o livro incontornável, o livro que vocês têm que sair daqui correndo para ler, um dos últimos romances do Vladimir Nabokov, Ada ou Ardor. Então, com você, por quê? Por que Ada ou Ardor?
Bom dia. Você pode entender? Sim. Ok. Bom dia, muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui. Desculpa por meu português, na verdade, fiz muitas poucas aulas, então não vou fazer muitos erros. Aguardo que seja compreensível, pelo menos. É um prazer enorme de estar aqui com o livro publicado no Brasil, da Objetiva Alfaguara, que aqui posso ver a Roberta Pantoja, que ajudou muito, muito. E estou muito grata também ao Instituto Sales, que é um prazer enorme. Então, eu escolhi Ada ou Ardor, que a gente normalmente acha o romance mais difícil de Nabokov, porque eu acho que na verdade, é o romance mais bonito, mais lindo. É o verdadeiro romance de felicidade nabokoviana. E não somente nabokoviana, que em seus melhores momentos se parece a Tolstói ou a Proust. E também é um resumo de toda a história de literatura. E todas as grandes obras da literatura são sempre uma reescritura de outras obras. Então, Joyce está reescrevendo a Odisseia de Homero. Nabokov escrevendo Ada, está reescrevendo Tolstói, está reescrevendo Proust, está reescrevendo uma história de amor, de memória, e uma história de amor que já hemos lido onde? Que hemos lido em a Bíblia. Já lemos na Bíblia, porque é uma história de amor entre Van e Ada, que são primos ao princípio, e que são como Adam e Eva na Bíblia, nos jardins das origens. E começa assim, como essa grande história de amor que vai durar um século inteiro, entre dois primos. Outra vez temos questão de incesto, questões morais, e esses dois, como essas duas pessoas, em jardins de Ada ou Ardor, que se chama Ardis como Ardor, vão encontrar a felicidade absoluta nesse jardim. É um romance inacreditável.
É, na verdade, o romance pelo qual começa o seu próprio livro, né? As primeiras páginas de O Encantador começam com uma descrição da sua primeira experiência de leitura de Ada. Então, se é possível recapturar essa primeira leitura, como foi o primeiro encontro seu com Ada ou Ardor?
Os primeiros momentos são muito difíceis, porque o romance é horrível ao princípio. É impossível de entender. Eu conheço muito nabokovianos que ao princípio não podiam ler Ada e deixaram depois de 20 páginas. Meu conselho é de saltar 50 páginas, 60 páginas. É possível. Estava falando hoje manhã de irreverência com os autores. e com as artistas que amamos, é muito importante. E com Ada, acho que as primeiras 40 páginas são muito, muito difíceis, na verdade. Não, não importa. Depois de 40 páginas, entramos num paradiso incrível da literatura. E nesses jardins de Ardis, que Ardis em greco antigo também significa flecha do tempo. É que essa flecha começa, mas todo romance fala de nosso relacionamento com o tempo e como essa experiência do amor. No Encantador, no livro, tenho uma fórmula matemática que também é uma piada, onde tento explicar o que é tempo nabokoviano e felicidade. Isso é inspirado de Ada. É amor plus mais amor mais memória sobre consciência igual tempo nabokoviano. É sempre uma questão de memória e de consciência. E todo Ada é uma história de memória e de como ser conscientes, como nos voltar conscientes, que somos conscientes, e como ajudar esse trabalho inacreditável de nossa memória. E que nossa única possibilidade de felicidade é nessa memória, de nos momentos únicos de felicidade. Então, quando temos 97 anos, que somos muito velhos, com muitas medicinas, como Van ao final de Ada, ele pode sentir uma felicidade imensa, porque tem suas memórias, como Nabokov diz, como uma cápsula de consciência, que é um resumo de toda a sua vida.
Ufa! O romance é muito longo, ele tem 500 e poucas páginas. Até onde eu sei, só tem uma edição, uma tradução para o português, que saiu pela Companhia das Letras há algum tempo atrás. Uma tradução muito bonita. São 500 páginas, leva muito tempo para ler, mas o romance inteiro é uma batalha contra o tempo que simplesmente passa. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. É um romance cheio, e gostaria que você falasse mais a respeito, é um romance cheio de sósias, duplos, paralelismos, tudo que costuma ser a matéria dos pesadelos. Como é que Nabokov transforma a matéria dos pesadelos em matéria de felicidade?
Não, eu acho que... Obrigada pela pergunta. Pergunta. E acho que matéria de pesadelos, espelhos, dópios, para Nabokov sempre foram matérias de sonho. E ele está obcecado com Alice em País das Maravilhas. E Alice também, em Alice temos muitos dópios como Tweedledee e Tweedledum, espelhos, coisas com vários episódios que podemos procurar em cada história de Nabokov. Então, é como porque o Arch, ele acha sempre que o Arch é uma questão de patterning. Não sei como se diz patterning em português. Dar forma. Das formas com simetria, formas com beleza, e sempre de encontrar como uns jogos na vida verdadeira. E se começamos a olhar, a observar esses jogos, essas formas, esses patterning, não? E um espelho é um instrumento maravilhoso para notar, para observar, para olhar esses jogos de forma. Porque em um espelho e outro, temos uma repetição das formas da vida. E arte é exatamente a mesma coisa. É uma questão de visão, de como, através de lentes do arte, podemos ver que a vida é uma maravilha. É sempre uma questão de visão. E felicidade nabokoviana sempre uma questão de observação. Como podemos nos voltar em melhor observadores? E isso Nabokov achava que nunca lemos para aprender algo a propósito de moralidade, ou história, ou sociologia, ou sociedade, melhor ler uns ensaios ou ler o jornal. Ele achava que a única coisa que arte pode nos ensinar é observação, poder de observação. É que temos que ler com toda a nossa atenção. Eu li Ada em 4 ou 5 meses. Ele achava que o melhor leitor sempre é um re-leitor. E quando lemos, por que ler é tão diferente que mirar, que olhar filme? Ver filmes. Porque é um esforço enorme. E para nós, nossas gerações, é um esforço cada vez mais difícil. E por isso que, através das lentes da arte, aprendemos decifrar o mundo, a olhar os detalhes, a olhar os pontos de luz. E quando voltamos ao mundo real, temos uma riqueza interior, um poder de observação, de imaginação, que nos deixa ver a beleza extraordinária do mundo. Falava agora mesmo Roberto Calasso em uma conversa de Filipe, que falava de Kafka, que dizia que paraíso é exatamente nesse mundo, mas que por um sortilégio não podemos entender que somos nesse paraíso. E Nabokov achava exatamente a mesma coisa. Ele fala isso, que estamos aqui, the other world is always here, outro mundo está aqui. E a vezes podemos sentir um pouco de ar atravessando das portas. E a única coisa é que as janelas são como espelhos. A janela, então, nos vemos a nós mesmos, não podemos entender que outro mundo já está aqui, que paraíso está aqui. É o poder de imaginação através de ficção e de nos mostrar que paraíso está aqui. É quando deixamos o livro de lembrar dessa coisa.
O que me leva... O que me leva, então, ao começo do seu livro, onde você toma cuidado, na página 21 da edição brasileira, quando você toma cuidado de definir exatamente o que é a felicidade nabokoviana. Né? Você, bem no comecinho, é um parágrafo muito bonito, página 21, você diz que, claro, pode parecer desconcertante, a princípio, celebrar a felicidade segundo Vladimir Nabokov, um escritor tão frequentemente associado a um desconforto moral e sexual. No entanto, estou convencida de que ele é o grande escritor da felicidade. E, por felicidade, não quero sugerir um sentido banal de embotamento no bem-estar e na satisfação. Mesmo na escuridão e na queda, Nabokov nos diz, as coisas se agitam com o brilho da beleza. A luz se acha em qualquer canto, muito embora a questão não seja admirar-se beatificamente. A questão é recapturar a luz através do prisma da linguagem e de um conhecimento dos mais sublimes. Este conhecimento, no seu mais alto grau, contém a perfeita aventura. Então, é um trecho muito bonito em que a Lila sumariza isso. Mas eu queria voltar aos pesadelos e às visões de felicidade. Você falou do outro mundo que está aqui. E Ada é um romance inteiro escrito à sombra de um outro mundo. Né? Para quem não leu, Ada se passa num planeta chamado Antiterra, que vive à sombra de um outro planeta, misterioso, que talvez exista ou não, chamado Terra. E eu vou pedir que você fale um pouquinho a esse respeito.
Na verdade, para mim não é óbvio qual é verdadeiro e qual é sombra e qual é luz. Eu acho que Nabokov acredita que Terra é sombra, é anti-Terra, é luz, porque é mundo da arte, é mundo da beleza. Eu o que adoro, não é Nabokov, é um escritor que amo, obviamente. Não é tão a propósito de Nabokov esse livro. E ler Ada é importante não porque eu adoro Nabokov. É importante porque nos diz algo a propósito de o que é a definição de arte. Nabokov tem uma definição excelente, incrível. Ele diz, ele define como felicidade estética. Arte é uma forma de felicidade estética. Ele diz, que é felicidade estética, essa felicidade estética? Diz, é um estado de ser, um estado de ser, onde estamos relacionados com quatro coisas. E diz tenderness, que é ternura, bondade, êxtase e curiosidade. E essa é uma maravilha, esse é exatamente justo. Nós sempre queremos definir a arte como uma coisa complicada, demais, não sei, intelectualizada. Não. Bondade, ternura, curiosidade, êxtase. É uma maravilha. Então, para mim, Nabokov, você voltou como em um Virgílio, não? Um Virgílio que seria um guia nesse mundo da arte. Como exatamente, como dizia Kafka, como acreditava Nabokov, não, Kafka dizia que não podemos entender que somos nesse paraíso. Então, como entender essa coisa? Podemos somente entender que somos em paraíso tentando de relacionar-nos com esse sentido de êxtase. E todo o livro fala, meu livro fala de isso, é também um roteiro para Nabokov. E Nabokov, ele mesmo é como um Virgílio no paraíso dessa vida. E nos dá um roteiro para sentir-nos mais vivos. E nessa conversa muito bela de Calasso, ele dizia que o problema que explica Kafka é que esquecemos de nos sentir vivos. E o sentido de êxtase é a nossa única chance de sentir que somos vivos.
Bom, um dos elementos, enfim, é sempre delicado trazer a biografia de um escritor quando se trata de falar de uma obra, mas uma das coisas fascinantes da biografia do Nabokov é o casamento de décadas dele com a esposa, a única esposa, a Vera, a quem ele dedicou todos os livros, salvo engano. Ou quase tudo, exceto um. Então, todos, exceto um, são dedicados, todos têm unicamente essa, a mais breve, a mais bonita das dedicatórias, né? To Vera, para Vera. E é também uma, reza a lenda que eles tinham os mesmos sonhos, dormiam em quartos separados, mas tinham os mesmos sonhos. Então, um pouco de biografia.
Um pouco de biografia, porque também me interessou Nabokov porque ele foi um artista feliz. É exatamente contra a postura de artista romântico, que na França, artista, poeta, tem que ser muito infeliz, muito torturado sempre. E obviamente, escrever nunca somente é um prazer, também é uma dor, sempre uma dor, uma tortura. Mesmo Nabokov dizia que escrever é também é um prazer, é uma tortura, as duas mais grandes que você pode imaginar. A coisa que me interessava quando comecei é que ele foi um artista feliz, não somente porque ele teve muitas tragédias na sua vida, mas além disso, ele conseguiu procurar uma casa sua, de que estava falando essa manhã, que é uma casa portável, que é a casa de imaginação. E, além disso, ele conseguiu procurar uma forma de felicidade pessoal com sua mulher, que parece muito contraditório, porque o escritor de Lolita, todos, até esse dia, esse século, todos acham, ahá, ele escreveu muito a propósito de Lolita, Ada tem 14 anos, todas as mulheres de seus romances têm 12, 13 anos, são meninas. Então, ele seguro é que é pedófilo. E isso não é. A fantasia de um escritor é infinita. Provavelmente estava um pouco obcecado com esse momento da vida, que é a adolescência, porque seu primeiro amor foi um amor de adolescência, e seu primeiro amor foi muito relacionado para ele com a primeira explosão de consciência. Então é essa obsessão com menina, com amor adolescente. Não, na sua vida pessoal, foi loucamente namorado de sua mulher. E escreveu, eu li, felizmente, li suas cartas à sua mulher, e são cartas inacreditáveis, de uma beleza que cada mulher nesse mundo sonharia de receber cartas assim. Ele lembrava de tudo, de todos os aniversários, de tudo. Chamava, tipo, meu amor, meu grande amor, até os últimos dias de sua vida. Viajava muito por todas as partes, por Suíça, por América, tinha palestras. E escreveva cartas onde contava seus dias e dizia, fiz isso de uma palestra, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Por todas as partes. Aos 70 anos, depois de 50 anos de casamento. E ela também adorava Nabokov e achava que ele era o mais grande gênio de sua geração e fez tudo para ela. Então, também, como escritora, uma pessoa sempre sonha de uma Vera que seria um partner ideal de um escritor, que ela foi uma pessoa maravilhosa e lia sempre com Nabokov, toda ajudava muito Nabokov na criação de sua obra também.
Bom, rapaz, o standard acabou de subir, a nossa vida vai ficar um pouquinho mais difícil agora. Mas essa felicidade, essa persistência na felicidade se faz também com perfeita consciência de tudo que se opõe a ela, né? Nenhum escritor, ou poucos escritores, são tão conscientes do que ameaça a felicidade. A primeira, ou o pior de todos os adversários, é obviamente a morte. E a Ada tem uma estrutura que são cinco partes, né? E as partes são sempre mais curtas, né? É como se, apesar de toda essa arquitetura montada por ele, também tivesse ali esse elemento corrosivo, que é o tempo que passa. Então, o romance vai encolhendo até a sessão final, onde a gente, enfim, estamos nós também, à beira da indesejada das gentes, né? Então, eu queria que você falasse, por último, sobre esse aspecto também, essa consciência permanente que é como se isso, na verdade, aguçasse a felicidade e não a destruísse. É isso mesmo?
Exatamente isso. Nabokov diz que olhamos a vida através de a beleza ardente, through the transparency of death and ardent beauty, através da transparência da morte e da beleza ardente. Uma beleza ardente, consciência da beleza ardente, está muito relacionada com a consciência da finitude. Finitude. Não, ele acreditava em um outro mundo depois de morte. Não um mundo como religioso, um paraíso que ele chamava Pilgrim's Paradise, um paraíso de peregrinos. Não uma coisa muito literal. Não, achava e acreditava com todo o seu coração em uma outra dimensão após morte, não?
Se você me permite não falar desse livro por um instante, o seu próximo livro é também sobre amor e morte e o tempo que passa. Você pode falar um pouquinho sobre ele?
Sim, claro. Não, o próximo livro é esse que se chama, que estou escrevendo agora, que é o primeiro romance, e fala também de amor durante 14 séculos. E não é nabokoviano, mas é nabokoviano.
O Fernando Pessoa adorava um romance do Dickens, que era Os Papéis de Pickwick. E ele dizia que ele invejava quem ainda não tinha lido, porque teria um prazer que ele nunca mais poderia voltar a ter. Então, eu espero que vocês tenham se sentido instigados a ter esse prazer enorme que é ler Ada Wardour e também a conhecer a obra da Lila Zanzangane, que esteve conosco aqui hoje à tarde. Muito obrigado.
Obrigada.
Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles. www.radiobatuta.com.br